Muito boa tarde, vamos para mais um bloco informativo com o António Feliciano.
Muito boa tarde. União do Tomar pode ser obrigado a mudar de cidade caso suba de divisão e a Câmara não vede o estádio municipal. Promessas de regresso da medicina interna ao hospital podem ter sido em vão. Alguém entrou na Mata dos Sete Montes durante a noite para roubar ferramentas. Teremos ainda a nota do dia hoje com Hugo Costa.
Dia 9 de maio, o Motion Park de Tomar volta a ser palco para o 22º Congresso da Sopa. No espaço aprazível, 30 restaurantes dão a provar 49 sopas deliciosas e fumegantes. Não resista, venha saborear o que é bom no Motion Park de Tomar. Dia 9 de maio, pelas 12h30, visita a Cidade Templária. Bilhetes já à venda no Edifício do Turismo e no CIR.
E quanto às previsões do estado do tempo, para esta quarta-feira, céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões norte e centro, vento fraco, neblina ou nevoeiro matinal, possibilidade de formação de geada nas regiões do interior norte e centro, descida da temperatura mínima e subida da máxima. Estão assim previstos 17 graus para a Guarda, 19 para o Porto, 21 para Coimbra, Castelo Branco e Leiria, 22 para Santarém, Lisboa e Faro e 24 para Tomar e Évora.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Polícia de Segurança Pública de Tomar foi chamada à Mata Nacional dos Sete Montes na manhã desta terça-feira. Por aquilo que a ERTE conseguiu apurar, alguém se introduziu naquele espaço durante a última noite e conseguiu chegar a uma arrecadação municipal onde estão guardadas diversas ferramentas e outros artigos do género. No entanto, não há registro para qualquer furto consumado. Resta apurar se na base desta ocorrência está algum ato de mero vandalismo ou se houve mesmo ainda intenção de roubar ferramentas. A PSP esteve no local a recolher possíveis indícios que possam conduzir ao apuramento de responsabilidades.
Rádio Air, informação.
Tal como a ERTE se avançou nesta segunda-feira, em primeira mão, existe a possibilidade de União de Tomar subir ao Campeonato Nacional de Séniores. A confirmar-se este cenário, seria um regresso a patamares mais elevados do futebol português de um emblema que, recorde-se, é o único do distrito de Santarém que já esteve na prova principal, na companhia dos designados grandes. No entanto, ainda sem certezas, este cenário poderia esbarrar nas condições que o atual Estádio Municipal oferece, nomeadamente ao nível da visibilidade para o exterior e no que diz respeito aos balneários, entenda-se contentores. Ou seja, caso o União do Tomar seja premiado com a subida de divisão, pode ser obrigado a rumar a outras paragens para efetuar os seus jogos na condição de visitado. Abel Bento, presidente do Clube Nabantino, em entrevista concedida à ERTE, prefere ainda não avançar com certezas, mas deixou claro que a Câmara terá um papel decisivo nesta matéria. Ou a autarquia assume as intervenções no estádio, ou o União do Tomar pode mudar-se de armas e bagagens para, por exemplo, Torres Novas.
Se a autarquia de Tomar assim o quiser, nós com certeza faremos-lhe a vontade. Não. Se não houver condições para jogar em Tomar, pois com certeza teremos que optar por outras situações. Temos Ferreira do Zézer, temos Ourém, temos Torres Novas, temos Abrantes, nunca se sabe, vamos ver. Para já não adianta estar a falar sobre isso, porque não é uma situação concretizada. Agora, penso é que a própria autarquia também não deve estar à espera que aconteça uma coisa dessas para fazer os melhoramentos que tem que fazer. Portanto, devia começar a tratar disso de imediato para que, se algum dia isso concretizar, a situação já está resolvida. Vamos esperar para ver. É assim que temos que fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mais de um ano passou sobre as promessas feitas pelo secretário de Estado da Saúde ao município de Tomar em torno do regresso da medicina interna ao Hospital Nossa Senhora da Graça e ainda à melhoria do serviço de urgência que nesta altura, desde há alguns anos, está longe de corresponder às necessidades da população. Em fevereiro de 2014, a presidente da Câmara, Anabela Freitas, e o vereador responsável pela área da saúde, Bruno Graça, davam conta de que a referida unidade hospitalar poderia poderia então voltar a contar com valências que já teve, fazendo fé nas palavras do secretário de Estado, com quem reuniram em Lisboa. Só que o tempo está a encarregar-se de confirmar que, afinal, o cenário prometido está longe de se concretizar. Interpelado por João Tenreiro, vereador do PSD, Bruno Graça usou a palavra para deixar claro que já não acredita nessas promessas.
Esse membro do atual governo que nos recebeu, aliás, vários deram essas garantias, mas se calhar não basta dar garantias, de facto, de parte do secretário de Estado do atual governo, se calhar nem sempre as garantias se traduzem depois em coisas reais e em factos concretos. Já estamos habituados a isso na saúde e nos outros lados, nas outras coisas. O seu vereador teve aqui a oportunidade de ter o Conselho de Administração do Centro Hospital Médio Tejo, onde podia e devia e terá feito, tanto aquilo que achou que devia fazer, as suas intervenções no sentido de colocar essas questões, que aliás outros vereadores colocaram também. Aquilo que foi há pouco tempo aqui assumido pela Sra. Presidente e que ela fez, foi pedir uma nova reunião com o Sr. Presidente e com o Conselho de Administração do Médio Tejo para que ele possa vir novamente aqui falar com a Câmara Municipal, onde uma vez mais possamos colocar-lhe a questão de qual é, digamos, o ponto da situação das promessas que os Srs. Secretários de Estado de facto fizeram nessa reunião, que aliás foram dois ou três que nos receberam, e também as próprias indicações que o Conselho de Administração deu quando esteve aqui recentemente a falar com a vereação. Nós o que fizemos foi dar seguimento de pedir uma nova reunião com o Conselho de Administração para vir aqui junto ter novamente uma reunião connosco.
E esta quinta-feira ficou marcada pela tomada de posse dos membros do Conselho Municipal de Segurança de Tomar. Está em causa uma entidade apenas com funções consultivas, ou seja, o objetivo dos designados passará essencialmente pela formulação de propostas para combater eventuais problemas de insegurança que possam acontecer no Conselho, sem esquecer um papel interventivo nas questões de inserção social. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, deu as boas-vindas aos elementos que fazem agora parte deste grupo e vaticinou uma tarefa difícil.
A tarefa que nos aguarda é uma tarefa, diria eu, árdua, mas também se ela fosse fácil não seria para nós, não é? E portanto, o nosso trabalho, eu que vamos encetar agora com este primeiro passo, que a seguir há pouco já tive a oportunidade de dizer aos membros do Conselho Municipal de Segurança, ainda terá aqui uns desenvolvimentos na próxima Assembleia Municipal, que é a aprovação definitiva do regulamento, é um primeiro passo, dizia eu, num trabalho que eu considero importantíssimo para o nosso Conselho. Primeiro, porque nos vai permitir ter um conhecimento aprofundado da situação de segurança no nosso Conselho. É importante que todos nós tenhamos consciência daquilo que se passa no nosso Conselho, mas também é importante, e este é o segundo aspecto que eu gostaria de realçar, podermos discutir e apresentar propostas de solução quanto à marginalidade no nosso Conselho e à segurança dos nossos cidadãos no nosso território. Bem como, e muito importante, a questão da prevenção. Podermos participar em ações de prevenção, naquilo que estiver, obviamente, na esfera de competências do Conselho Municipal de Segurança. E depois, é óbvio, não se pode falar de segurança sem se falar de inclusão social ou de exclusão social, também aqui toca muito em conjunto com as situações sociais que existem no nosso Conselho. Por isso é que eu acho que o nosso trabalho vai ser árduo, mas eu estou segura que vai ser profícuo para os nossos cidadãos, que é para isso que todos nós hoje tomamos posse.
António Filipe, deputado do PCP na Assembleia da República, eleito por Santarém, esteve em Tomar na manhã desta terça-feira, à altura em que reuniu com a Sociedade Filarmónica Gualdim Pais para abordar as questões relacionadas com o ensino artístico, num processo que afeta perto de 400 alunos e 30 professores só naquele emblema tomarense. O presidente da direção da Sociedade, Bruno Graça, deu a conhecer três situações concretas deste processo que condicionam o funcionamento e financiamento, desde logo, o ensino articulado, o POPH e o estatuto do professor.
As escolas, em termos de ensino articulado, não podem receber um tostão da parte dos pais. E se o fizerem, podem cair após inspeções em tribunais. Segunda questão, esta medida do POPH foi claramente instituída, ainda pelo governo de Sócrates, no final do governo de Sócrates, como uma medida para combater o déficit, para mascarar o déficit. Ou seja, o Estado entregou isto ao POPH para, efetivamente, tentar diminuir a despesa do Estado e, portanto, conseguir diminuir nas migalhas no déficit que apresentava. Terceira questão, o ter colocado isto no área do POPH, e eu estou a dizer isto porque a Paula falou em contrato coletivo, digamos que estes todos professores que ficaram integrados em escolas sujeitas ao POPH deixaram efetivamente de ser professores, passaram a ser formadores. Portanto, o seu estatuto é estatuto de formadores e pagam e recebem à hora. Ou seja, o clarinete são 1000 horas por ano, ele até pode dar, a escola até pode dar as 1000 horas nos 3 primeiros meses e depois acabou, não há mais clarinete o resto do ano. Portanto, o professor paga à hora. Não paga mais nada daí, não há direções de turma, não há ações pedagógicas, direções pedagógicas, não há conselhos pedagógicos, tudo isso é tudo retirado porque, efetivamente, eles passam a ser considerados como formadores. E a gente tem sempre um aspecto perfeitamente ridículo, que é, no final do ano, a gente tem que preencher um impresso, a escola tem que preencher um impresso, onde perguntam qual foi a inserção no mundo do trabalho das crianças do 5º ano. Porque aqueles impressos que vêm são do ensino profissional. Tem que ser dito que a criança tem 11 anos e que se inseriu no mundo de trabalho. Portanto, são 3 balizas que dizem bem, de facto, a destruição completa que este, e depois este governo, claro, tem vindo ainda a aprofundar mais tudo aquilo que estava a ser feito, tem levado à destruição completa do ensino artístico.
Da parte do deputado do PCP ficou a garantia de que será realizada uma iniciativa parlamentar para dar a conhecer estas situações em concreto. António Filipe classificou como vergonhosa a situação de se colocar as instituições a declarar a inserção profissional das crianças, referindo ser este um esquema do Estado para contornar as suas responsabilidades.
Pôr as crianças a declarar, enfim, a inserção profissional que tiveram, quando elas, obviamente, legalmente não têm qualquer possibilidade de ter qualquer tipo de inserção, e portanto são esquemas que estes governos inventaram e que acabam por ser indignos para toda a gente e indignos para o próprio país, porque isto acaba por ser uma situação vergonhosa. Este cometido que há uns anos havia uma máxima que isto deixa de ser uma vergonha nacional e passa a ser uma vergonha internacional, porque envolve fundos comunitários. E portanto, obviamente que esta é uma preocupação que embora sublinhe que o grupo parlamentar na área de educação já tenha suscitado por diversas ocasiões em termos gerais, mas naturalmente que é uma situação que aqui, no que se refere particularmente a esta escola, quando deputado eleito aqui pelo Círculo de Santarém, enfim, na base desta reunião e desta informação, procurar fazer um acompanhamento atento, não é, desta situação, enquadrado obviamente num problema que é global, mas é um problema concreto que temos aqui, não é? E portanto temos a obrigação de utilizar este exemplo, não é, precisamente para procurar intervir para que esta situação não se mantenha e de facto que o Estado assegure esta sua responsabilidade. Sublinho, é uma responsabilidade que não pode ser alienada, não é? Tem que ser garantida e tem que ser garantido que haja estabilidade financeira para que as coisas possam funcionar. E, portanto, obviamente que irei tomar uma iniciativa no âmbito parlamentar, precisamente chamando a atenção para a situação concreta.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Lino Freitas vai continuar como treinador do União de Tomar. A revelação foi feita no programa Hertz Desportivo desta segunda-feira, onde o técnico que conduziu a formação nabantina ao segundo lugar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém confirmou esse acordo, apesar de ter sublinhado, ainda antes do arranque desta temporada, que este seria o último ano enquanto treinador da equipa sénior. Lino Freitas quis ainda descansar algumas pessoas numa clara mensagem para o ex. Exterior.
Posso confirmar pronto, essa situação, deixar descansado não só os sócios que também já me tinham perguntado se eu continuava, se não continuava, alguns atletas, e também para deixar descansado alguns treinadores que andavam preocupados que o Lino Freitas saísse e que durmam descansados, porque ainda não vai ser desta, porque o Lino Freitas vai ficar enquanto a direção entender que faz falta ao clube. Não era vontade minha continuar esta época, porque efetivamente já tinha dito ao Abel que era a última época, também a minha vida profissional não me dá muito tempo, mas também a deles é complicada. Nós estamos todos no mesmo barco. É com gosto que eu fico, ainda não sabendo exatamente se a equipa técnica ficará toda ou não, porque nós falámos há uns dias atrás, mas as coisas ainda não estão definidas e, portanto, são situações que ainda vou ter que falar com o João, com o Hugo e com o Paulo, que eram aqueles que efetivamente me acompanharam. O clube é um clube grande, é um clube apetecível e é um clube que as pessoas... é um lugar apetecível para muitos treinadores, é verdade. Agora, é assim, eu, enquanto eu sentir que o clube precisa de mim e que eu possa, eu vou dar o contributo, independentemente de, como eu estava a dizer, dos meus adjuntos poderem ou não ficar.
Entretanto, Paulo Moura, responsável pelo Departamento de Futebol Sénior do União do Tomar, confirmou à Hertz os nomes de alguns dos jogadores que já renovaram com o clube, uma lista que irá aumentar dentro das próximas horas, já que é intenção do clube nabantino chegar ao final desta semana com cerca de 80% do grupo acertado. Assim sendo, nesta altura estão certas as continuidades de Pelé, que foi o melhor marcador da primeira divisão distrital, Nuno Rodrigues, Fábio Vieira, Rui China, Diogo Moreira e Telmo Ferreira.
Rádio Hertz, informação.
A Câmara Municipal de Alcanena decidiu adiar o desfile das comemorações do centenário que deveriam ter sido realizadas neste último domingo. Em causa, como explicou a reportagem da Hertz, a Presidente do Município, Fernanda Aceiceira, estiveram as condições climatéricas. O dia de Santo António, a 13 de junho, será a nova data para a realização deste desfile.
Do centenário que esteve agendado para dia 26 de abril e que, pelo mesmo motivo, devido às más condições climatéricas, foi adiado para dia 3 de maio. Acontece que o tempo também não melhorou, não está melhor do que no passado domingo, o que é sinal que a chuva continua a marcar a sua presença. Como o São Pedro, entendemos isto como um sinal de que o São Pedro não quer o nosso desfile, por isso nós vamos fazer o desfile com o Santo António e vamos passar para dia 13 de junho, porque aí esperemos que haja melhores condições, porque realmente o investimento que foi feito por parte das freguesias, alguns dos trabalhos seriam completamente danificados com a chuva. O envolvimento até de crianças, portanto, a própria população que com este tempo realmente não adere, ou adere menos a sair de casa para assistir ao desfile. Por isso vamos realmente assumir, aliás já foi aqui partilhado também com alguns presidentes de junta, porque são eles os principais protagonistas da organização deste desfile, em conjunto com a Câmara Municipal. O mês de junho parece dar-nos garantias de algum de melhoria de tempo e também fica associado ao Santo António, como eu acabei de dizer. Por isso peço desculpa por este adiamento. Nós tentamos controlar o mais possível o que vai acontecendo aqui na Terra, mas ainda não conseguimos controlar o que acontece no céu e, neste caso, a chuva pregou-nos mais uma vez uma partida.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Caros amigos ouvintes da Rádio Hertz, a construção europeia, tal como foi ensinada pelos fundadores como Roberto Schuman ou Jean Monnet, está em causa. O que é hoje a União Europeia nasceu dos princípios do Tratado de Roma de 1957, constituiu a CE e Euratom com seis países, com vista à paz e à prosperidade económica. O projeto europeu é seguramente um dos projetos políticos mais ambiciosos da era moderna, que privilegiou o bem-estar das pessoas acima de qualquer outro interesse e por isso deu prioridade aos princípios e valores em detrimento dos interesses egoístas próprios do ser humano. O sonho europeu, ao longo da história, foi comum às principais famílias políticas europeias, ultrapassando os limites ideológicos do que habitualmente convencionamos como esquerda e direita, como foi definido no pós-Revolução Francesa. Oficialmente, a 1 de janeiro de 2002, a maioria dos países da União Europeia adotaram uma moeda única. A zona monetária foi criada para uma Europa mais desenvolvida e hoje abrange países do centro e da periferia, sendo neste momento 19 países. O sonho de uma moeda única e uma política monetária conjunta foi um sonho, rapidamente convertido em pesadelo. O câmbio das antigas moedas para a nova na criação da zona monetária tornou os países da periferia pouco competitivos nas exportações, ao mesmo tempo que tornou as importações mais baratas. Simultaneamente, a fixação da taxa de juros a nível europeu, Euribor, pelo Banco Central Europeu, permitiu um acesso não controlado ao crédito, aumentando a dívida soberana dos particulares, das empresas e do Estado, nos países da periferia. As consequências foram as que se conhecem. O efeito da crise iniciada pelo subprime americano foi total na periferia europeia. O euro foi incapaz de responder à crise das dívidas soberanas e tornou-se ele próprio uma fonte de problemas, onde a teoria das zonas monetárias ótimas foi colocada em causa, por uma Europa que não consegue responder de forma clara à situação grega, mas também ao caso português, italiano, espanhol ou cipriota. Os constantes alargamentos, a perda de identidade, os novos desafios no pós-11 de setembro de 2001 e a crise financeira iniciada em 2007 alteraram a Europa do ponto de vista económico, social e político. A incapacidade de integração dos migrantes e das suas famílias durante décadas na Europa conjugada com o desemprego crescente nos jovens europeus levaram a que o extremismo religioso tenha florescido numa sociedade sem capacidade de atrair os jovens excluídos. Importa uma resposta a essa situação. Uma Europa que responda às pessoas e aos seus anseios. Caso a Europa não consiga responder a estas situações, o extremismo e a intolerância ganham palco, ganhando espaço ao valor supremo da democracia. O momento em que vivemos assenta nas pessoas ao serviço da economia e não a economia ao serviço das pessoas. Princípio base de uma humanidade progressista e humana. E é também por isso que é necessário fazer esta reflexão nos dias de hoje.
Rádio Earth. Informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Earth.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.